Kirovich de Aguiar, Ezequiel Rocha Guimarães, Gelsi Sparrenberger Witt,
presente.
Jarbas Jacob Brand, presente. Jefferson Sparrenberger de Oliveira,
presente.
João Olida Rosa, Ricardo Lima da Silva, Sérgio Prushvich, Silvério Becker Cônigo.
Havendo o número regimental de vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 5 de dezembro de 2022. Solicito ao vereador que faça a leitura de um texto da Bíblia. Vereador Sérgio.
Isaías capítulo 40, versículo 29 a 31. Novas forças para os fracos. Povo de Israel, porque você se queixa, dizendo, o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação, será que vocês não sabem, será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa. Não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os maços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas. Presidente, vereador Gelsi Sparrenberger Witt. Secretário, vereador Jarbas Jacob Brem. Ata número 40 de 2022. Aos dias 28 de novembro de 2022, às 19 horas, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas os seguintes vereadores: Almiro Witt Aguiar, PP. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, Gelsi Sparrenberger Witt, MDB, Jarbas Jacob Brem, MDB, Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB, João Olida Rosa, PP, Ricardo Lima da Silva, PP, Silvério Becker Cone, de PP, e Sérgio Prushvich, MDB. Assim, havendo o número regimental de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária. Dando início à presente sessão, o senhor presidente solicitou ao vereador João Oli a leitura de um versículo da Bíblia. Dando seguimento, o presente sessão solicitou ao secretário a leitura da ata da sessão ordinária, do dia 21 de novembro de 2022. A seguir, colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocou em votação, que foi aprovada por unanimidade. Solicitou a leitura do requerimento do senhor Juarez Savoz para fazer uso, solicitando que a administração municipal construa quebra-molas na Avenida Afonso Pedro da Costa e Avenida dos Imigrantes, conforme requerimento, para fazer uso da tribuna livre. Dando seguimento aos trabalhos, passou a leitura do expediente, ofício número 458 de 2022, do Poder Executivo, ofício número 32 de 2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social, pedido de informação número 05 de 2022, solicita ao Poder Executivo informações referentes às contratações e atendimentos de especialidades de fisioterapia, pedido de informação 06 de 2022, solicita ao Poder Executivo informações referentes ao veículo expert da Secretaria Municipal da Saúde. veículo esse adquirido no ano de 2020 através da emenda parlamentar do senador Lazer Martins, recurso federal do Ministério da Saúde. Pedido de informação número 07 de 2022. Solicita ao Poder Executivo informações referente à obra da estrada Felipe Pedro Justim. Ofício número 456 de 2022 do Executivo Municipal, enviando o projeto de lei número 76 de 2022. Altera a redação do caput do artigo 210 da Lei Municipal número 1212 de 2011. De 15 de agosto de 2011, ofício número 457 de 2022, do Executivo Municipal enviando o projeto de lei número 77 de 2022, fixa data base para revisão geral e anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos municipais dos poderes Executivo e Legislativo. O senhor presidente passou ao pequeno expediente. Não havendo quem queira usar, do espaço passou ao grande expediente. Não havendo quem queira usá-lo, o senhor presidente passou à discussão da pauta. Colocou em discussão o pedido da informação número 05, 06 e 07 de 2022. Os projetos de leis número 076 e 077 de 2022. Não havendo quem queira discutir, o senhor presidente baixou os mesmos para as comissões. Logo após, solicitou a leitura da emenda modificativa número 02 de 2022 ao projeto de lei 054 de 2022. Solicitou ao secretário a leitura dos pareceres dados aos projetos de lei número 54, 71, 72 e 73 de 2022. Concluídos com o parecer favorável. Ordem do dia. A seguir, o senhor presidente colocou em votação o pedido de informação número 05, 06 e 07 de 2022 e os projetos de lei 54 de 2022, juntamente com a emenda modificativa número 02 de 2022. E os projetos 071, 072 e 073 de 2022. Aprovados por unanimidade. Passou ao espaço destinado às explicações pessoais. Usou o espaço o vereador Jarbas, vereador Jefferson, vereador Ezequiel, vereador Silvério e vereador Gélcio. Não havendo mais quem queira usar o espaço, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão ordinária, do que para constar foi lavrada a presente ata, que foi digitada e serão levantados os trabalhos. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o senhor presidente.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Não tendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ofício número 12 de 2022. Três Forquilhas, 1º de dezembro de 2022. Prezado presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Gelson Sparrenberger Witt. O Fundo Municipal de Aposentadoria e Previdência Social de Três Forquilhas, por sua presidente, vem por este solicitar o uso das dependências da Câmara Municipal de Vereadores no dia 13 de dezembro do corrente ano, às 18 horas, para a realização de Assembleia de Servidores. Sendo que tínhamos até o momento, agradecemos a atenção. Elisângela Martins Peixeron, presidente do FAPS de Três Forquilhas. Ofício número 005 de 2022, Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura Rodoviária Urbana e Rural, CIDRUR, Três Cachoeiras, 1º de dezembro de 2022. Aos senhores presidentes da Câmara Municipal de Vereadores do município de Morrinhos do Sul, Itati, Três Forquilhas, Três Cachoeiras, Torres e Mão Pituba, Rio Grande do Sul. Assunto, informar a liberação da terceira parcela referente ao termo de convênio FPE 565 de 2022, obra de pavimentação asfáltica em estradas de interesse turístico, CIDRUR. Senhor presidente, venho através deste informar a liberação da terceira parcela no valor de R$3 milhões referente ao convênio FPE 565 de 2022. Que celebraram entre si Estado do Rio Grande do Sul, através do programa Avançar Turismo e o Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura Rodoviária Urbana e Rural, CIDRUR, que tem como objetivo as obras de pavimentação asfáltica em estradas de interesses turísticos do município de Morrinhos do Sul, Itati, Três Forquilhas, Três Cachoeiras, Torres e Mampituba, Estado do Rio Grande do Sul. Atenciosamente, Marcos Vinícius Ewald da Silveira, Prefeito Municipal de Morrinhos do Sul, Presidente do CIDRUR. Convite. Festa da Paróquia Imaculada Conceição, dia 11 de 12, início às 10 horas com Santa Missa. Almoço com carne de porco, carne de gado, galeto, arroz, aipim, saladas em geral. Logo após, baile para animar a festa. Festeiro Vício Edilma, Severino Neno, na Avenida Professor Justino Alberto Tibol, 540, Três Forquilhas Centro. Ofício número 472 de 2022. Três Forquilhas, 2 de dezembro de 2022. Senhor Presidente, ao ensejo que cumprimentamos Vossa Senhoria e demais vereadores desta colenda Casa Legislativa, vimos na oportunidade encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre Lei Orçamentária Anual, LOA. Certos de podermos contarmos com a atenção dos nobres vereadores, atenciosamente, Loraci Clípio Melo German, Prefeita Municipal, Marta Clípio Melo, Secretária Municipal da Administração. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Três Forquilhas. Projeto de Lei número 78 de 2022. Estima a receita e fixa as despesas do município de Três Forquilhas, Rio Grande do Sul, para o exercício financeiro de 2022. A Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa despesas do município de Três Forquilhas para o exercício financeiro de 2023, compreendendo... 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal direta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta e indireta, a ele vinculados, bem como fundações instituídas, mantidas pelo poder público. Capítulo 2. Do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. Seção 1. Das estimativas da receita. Artigo 2º. A receita orçamentária do município de Três Forquilhas é estimada em R$ 26 milhões de reais, a ser arrecadado de acordo com a legislação vigente obedecido à seguinte classificação: receita corrente, receita tributária, R$ 1.201.800, receita de contribuições, R$ 1.005.573, receita patrimonial, R$ 713.850, receita de serviço, R$ 415.000, transferências correntes, R$ 23.418.777. Outras receitas correntes, R$ 45.000. Total, R$ 26.800.000. Receitas de capital, todas zeradas aqui. Num total zerado, receita de contribuições intraorçamentárias, R$ 1.700.000. Dedução do Fundeb, R$ 2.500.000. Total geral da receita, R$ 26 milhões. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária até o nível solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Ministério da Previdência, para a realização do orçamento. Seção 2. Da fixação das despesas. Artigo 4º. As despesas para o exercício de 2023 é de R$ 26 milhões de reais e será realizada de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as especificações constantes das tabelas e quadros anexos que fazem parte dessa lei. Artigo 5º. A despesa fixada, inclusive as dotações das entidades da administração indireta e empresas estatais dependentes, são dispostas em dotação orçamentária atribuída a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa institucional, estrutura programática e natureza de despesa até o nível da modalidade do elemento de despesa. Artigo 6º. A despesa total fixada apresentará o seguinte desdobramento. Despesas correntes, R$ 22.215.888,57. Pessoal e encargos sociais, R$ 13.865.601. Outras despesas correntes, R$ 8.350.279,57. Despesas de capital, R$ 1.991.750. Investimentos, R$ 1.291.750. Amortização de dívidas, R$ 700.000. Reserva de contingência, R$ 1.792.369,43. Total, R$ 26 milhões. Artigo 7º. Integram essa lei, nos termos da lei municipal que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das receitas e despesas, programação de trabalho das unidades orçamentárias e detalhamento dos créditos orçamentários. Seção 3ª. Das autorizações para abertura de créditos suplementares. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por decreto até o limite de 15% das despesas total fixada na administração direta e indireta, observando o artigo 8º, 9º e 13º da Lei Complementar nº 101 de 2000, mediante a utilização de recursos. Da anulação parcial ou total da dotação orçamentária nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo vetado o cancelamento de valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais impositivas à Lei Orçamentária Anual. Incorporação, incorporação do superávit financeiro do exercício anterior, bem como que foi gerado em 2023, a partir do cancelamento de restos a pagar obtidas nas respectivas fontes destinação de recursos. Segundo, excesso de arrecadação a ser apurado nos termos do artigo 43, parágrafo 3º da Lei Federal 4.320, de 1964, obedecidas às respectivas fontes destinações de recursos. Parágrafo 1º. O limite para abertura de crédito suplementar que trata este artigo no inciso 1 é autorizado individualmente para a administração direta e para cada entidade da administração indireta. Parágrafo 2º. Considera-se crédito adicionais especiais para efeito desta lei, em conformidade com a portaria número 163 de 2001, artigo 6º da Secretaria do Tesouro Nacional, o crédito orçamentário criado a nível de elemento de despesa. Parágrafo 3º. O Executivo poderá, por ato próprio, em relação à sua execução orçamentária, criar, modificar e destinação de fontes de recursos. Parágrafo único. As autorizações de que trata o inciso 1 e 2 do caput abrangem também a suplementação de programações que foram incluídas na lei orçamentária através do crédito especial. Artigo 9º. O Poder Legislativo poderá abrir crédito suplementar mediante resolução de mesa diretora da Câmara até o limite de 15% de sua despesa total fixada quando para sua cobertura forem indicados como recursos anulação parcial ou total de dotação do próprio Poder Legislativo. Artigo 10. O limite autorizado no artigo 8º não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender: 1. Insuficiência de dotação do grupo de natureza de despesa pessoal em cargos sociais mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo. 2. Pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizados juros e encargos da dívida. 3. Despesas financiadas com recurso de transferências voluntárias da União e do Estado, operação de crédito, alienação de bens e convênios. 4. Despesas financiadas com a utilização de recursos provenientes do excesso de arrecadação ou incorporação do superávit disponível do exercício anterior. Capítulo 3º. Disposições gerais e finais. Artigo 11. A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de créditos e alienações de bem fica limitado a efeitos de recursos assegurados no termo da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2023. Artigo 2º. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês. Artigo 3º. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas para garantir as metas de resultados estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 4º. Fica automaticamente atualizados, com base nos valores dessa lei, montantes das receitas e despesas, resultados primários e resultados nominal previstos nos demonstrativos referidos no artigo 31º da Lei Municipal que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. Parágrafo único. Para efeito de avaliação do cumprimento das metas fiscais, na audiência pública prevista no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar nº 101 de 2020, as receitas e despesas realizadas têm como resultados primários e nominais apurados pela metodologia acima da linha serão comparadas com as metas ajustadas nos termos do capítulo deste artigo. Artigo 5º. O Poder Executivo poderá efetuar alteração no códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias, fonte de recursos, visando adequá-las às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional ou pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Três Forquilhas. Mensagem de encaminhamento da LOA para 2023. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Três Forquilhas, Rio Grande do Sul. Encaminho a apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei anexo que dispõe sobre a estimativa da receita e a fixação das despesas do município para próximo exercício financeiro em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei Orgânica Municipal. O presente projeto de lei compreende os orçamentos fiscais e das seguridades sociais e foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 64, com a Lei Complementar nº 101, de 2000, e com a Lei Municipal nº 1920, de 2022, de 29 de novembro de 2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2023, incluindo consonâncias com os seus anexos e metas fiscais e de metas e prioridades para o próximo exercício, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes na Lei nº 1826 de 2021, de 14 de setembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município 2022 a 2025. O projeto de lei que ora apresentado visa garantir a continuidade das ações constantes no programa de governo através da execução de projetos prioritários que busquem atender de forma crescente às demandas mais urgentes da população e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do município. Para viabilizar o cumprimento dessas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsáveis, racional e eficiente está evidenciado nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento. Além disso, a elaboração deste projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico com o desempenho financeiro das contas públicas dos últimos exercícios e com a política econômica e social do governo e legislação vigente. Orçamento anual. O Orçamento Municipal de Três Forquilhas para o exercício de 2023 estima receita e fixa despesas em R$ 26 milhões de reais, distribuída entre as seguintes unidades gestoras: Poder Legislativo, R$ 1.150.000; Poder Executivo, R$ 21.850.000; RPPS, R$ 3.000.000; total, R$ 26.000.000. Este instrumento de planejamento que mostra a origem e a aplicação dos recursos de cada uma unidade gestora da Administração Municipal de Três Forquilhas para o exercício de 2023 foi elaborada com base no que dispõe a Lei Federal 4.320, de 64, Lei Complementar 101, de 2000, portaria editais pelo Governo Federal através dos ministérios competentes em conformidade com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, para determinação do volume de recursos que cada uma das unidades gestoras da administração municipal irá dispor em 2023, levamos em consideração a evolução da receita nos dois últimos exercícios, o comportamento de arrecadação no exercício de 2022, as perspectivas de crescimento da economia e os índices de inflações vigentes. As despesas foram fixadas, levando-se em consideração as prioridades estabelecidas na Lei de Diretriz Orçamentária, o volume de recursos previstos para 2023, a evolução dos custos de manutenção de cada um dos órgãos e setores da administração, a geração de despesas oriundas da criação, expansão, aperfeiçoamento da ação governamental, a inflação projetada para 2023, medida pela variação do IPCA, o custo unitário das diversas metas priorizadas para 2023, conforme estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. um da Receita, 1.1, demonstrativo das participações relativas das fontes de receita. Quadro número 1, fontes de receita. Receita corrente, 26 milhões e 800 mil. Participação relativa, 109,58%. Receita de impostos, taxas e contribuições de melhorias, R$ 1.201.800, reais, 4,62%. Receita de contribuições econômicas, R$ 1.005.573, reais, 3,86%. Receita patrimonial, R$ 713.850. 2,74%. Receita de serviços, R$ 415.000, 1,59%. Transferências correntes, R$ 23.418.777, 90,07%. Outras receitas correntes, R$ 45.000, 0,17%. Receitas de capital zero, operação de crédito zero, alienação de bens zero, transferência de capital zero. Receita corrente intra-orçamentária, R$ 1.700.000, 6,53%. Dedução da receita corrente consolidada, R$ 2.500.000, menos 0,958%. Total geral, R$ 26.000.000. 100%. Das despesas 2, das despesas 2.1, demonstrativo das despesas para 2023 por unidade orçamentária. Quadro número 2. Câmara Municipal, R$ 1.150.000. Subtotal despesas do orçamento do legislativo. 2. Gabinete do Prefeito, R$ 610.000. Secretaria Municipal da Administração, R$ 3.960.000. Secretaria da Fazenda, R$ 700.000. Secretaria Municipal de Educação, R$ 5.700.000. Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, R$ 2.960.000. Secretaria Municipal de Saúde, R$ 5.240.000. Secretaria Municipal de Assistência Social, R$ 875.000. Secretaria Municipal da Agricultura, R$ 1.000.000. Secretaria Municipal do Meio Ambiente, R$ 500.000. Secretaria Municipal do Planejamento e Projetos, R$ 135.000. Secretaria Municipal do Turismo, Cultura e Desporto, R$ 369.500. Subtotal 2, despesas orçamentárias, executivo, R$ 21.850.000. Funções inerentes ao RPPS, R$ 3.000.000. Total geral, R$ 26.000.000. No tocante, as demais despesas, embora premidos pela escassez de recursos, informamos que dentro da realidade fiscal vigente foram alocados recursos que no atendimento da administração municipal atendem satisfatoriamente às necessidades mais prementes da população, de modo que após esses esclarecimentos esperamos ter oferecido as informações necessárias, compreensão da proposta ora submetida à apreciação desta Casa de Leis. Loraci Clípio Melo German, Prefeita Municipal. Aqui é os demonstrativos aí. Tá?
Passamos ao pequeno expediente. Podem fazer uso desse espaço. 5 vereadores por espaço de 5 minutos cada um. Não tendo quem queira usar desse espaço, passamos ao grande expediente. Podem fazer uso desse espaço, 2 vereadores pelo espaço de 15 minutos cada um. Como não temos matéria para ser discutida, né? Esse projeto nós vamos discutir semana que vem. Não temos ordem do dia. Passamos direto às explicações pessoais. Podem fazer uso desse espaço, 6 vereadores, pelo espaço de 5 minutos cada um. Não tem palavra do Ezequiel.
Quero saudar a mesa diretora. Saudando a mesa diretora, saudo os nossos vereadores, os funcionários da casa, a TV Web, que o Juliano faz a transmissão. Eu venho aqui só falar sobre o negócio da água ali, que sexta-feira faltou. Daí parece que falaram com as pessoas ali da comunidade, disse que a bomba estava em Torres, daí através estava lá. Daí eles disseram que ia trocar hoje. Daí não trocaram. Daí eu só digo assim, ó. Esse dia eu estava ali no Felipe, estragou o trator na hora ali, né, a grade. Simplesmente, como a gente assinou que o secretário pode usar o carro, né? O Felipe foi arrumando quando o secretário de Agricultura pegou o carro e foi aos olhos. Se o motor lá, a bomba está em Torres, deixa alguém ali arrumando, o secretário pega o carro e vai lá e busca a bomba. Se a bomba está em Torres, quem foi falado? Só digo isso porque eu deixei, só estou comentando uma coisa que podia ajudar, porque uma comunidade que tem mais de 25 famílias sem água desde de manhã é muito ruim. Tá? E outra também, sobre a entrada da Chapada ali, luz pública. Tem 6, 7 famílias ali que pagam luz pública e não tem luz na frente da casa. É uma coisa que já vem de antes, né? Não vou dizer que é agora. Mas eu acho que como pago ali, tem gente que paga 30, 40 e não tem, eles começam a reclamar. É o Evandro, o Nereu, é a turma toda ali, não é só de um lado, de todos os lados. Só que eu acho só para ver isso, tá? Certo? É.
Continua aberto espaço. Não tem que falar o vereador Ricardo.
Quero saudar a mesa diretora, meus colegas vereadores, funcionários da casa, o Juliano, que nos transmite para as nossas residências, presente. Eu venho aqui para a gente poder falar um pouco de coisas boas, né? Agradecer ao secretário de, primeiramente, ao executivo, né? Prefeito que, como é que é, botou pessoas deficientes para fazer um bom trabalho. Esse tempo aí, a nossa ponte ali, aqui de cima, que liga o Itati ali, a ponte Penso, os moradores ali reclamaram, com razão, né, que estava com danificada. Eu liguei para o Pelé, o Pelé me passou, Ricardo, pode ficar tranquilo, que já foi comprado as madeiras e nós já estamos entrando com o Itati ali, que é o conjunto, né, estão os dois municípios estão fazendo, que até o dia 25 estaria pronto, é o Natal. Então hoje eu vi uma matéria que eles vão adiantar um pouco, parece que até o dia 10 vai estar pronto. Então eu quero agradecer essa ajuda que está dando para a comunidade, né, que ali realmente precisa, né, o pessoal precisa para atravessar, tem crianças que estudam no outro lado ali, então, agradecer. E sobre nossas emendas impositivas, também queria ressaltar aqui que nós endereçamos também a saúde, né. Entramos num consenso aqui, porque o ano passado o secretário esteve aqui e falou, né, que a dificuldade que teve o outubro rosa, o novembro azul, é. Então, a dificuldade que teve para fazer exames, né, para as mamografias, ecografias, que para as mulheres, homens que precisaram. Então, nós entramos num consenso de nossas emendas impositivas a endereçar tudo para a saúde. Como seria 50% obrigatório para a saúde, então nós endereçamos 100%, que seria, ó, daí 50% botamos para medicamento e 50% para exames, que a gente é preocupado com o pessoal, né, que na hora que precisar, exame, a saúde não fica, não é para semana que vem, é para a hora. Então agora só falta o secretário, falamos com o secretário está fazendo um esboço lá para a gente poder apresentar para a comunidade também a ajuda que nós, vereadores do PT, estamos dando. E eu não poderia deixar de falar também. Essa semana eu vi um vídeo até que os colegas estavam com o vice-governador eleito, né? Então, muito bom isso, porque eu, em si, eu falei com a minha família, nós votamos no Eduardo Leite, de quebra votamos no Gabrielzinho também, né? Porque eu acho assim, nós, acima de tudo, nós temos que ver o que é bom para o município, né? Então, falei com a família, o que nós vimos no primeiro, no segundo turno, o que nós vimos para nós, que o Gabriel, o Eduardo Leite, ele junto no estado hoje, ele seria bem benéfico para o nosso município. Porque hoje eu tenho aqui, eu vi, ele mostrou obras ali que foram feitas, que podemos agradecer ao executivo, a Lula, que entrou mandou o projeto para cá, foi aprovado, entrado no Cid Ruz, tem essas obras que estão saindo aí, graças ao avançado turismo, que é todo dinheiro vindo para esse meio aí. Então eu acredito assim, ó, que hoje o vice eleito, ele pode ser muito útil para nós, como vai ser. Porque hoje a prefeita já fez o projeto daquela nossa ponte aqui, que está interditada há mais de anos. Tem também aquele parte do asfalto, acho que é 1.600 metros da Vila Brem até a ponte da integração. Então acho que é muito viável, que hoje ele não está com a caneta, mas ele vai estar com quem está com a caneta. Então é muito, muito bom que ele pode ajudar nesse treinamento, porque já está lá, o projeto já está lá, só falta olhar com carinho e liberar. E também estava olhando sobre, passei ainda ontem aqui na 417, que também tem um probleminha, né? Ela está começando a esburacar, então vamos ver com o nosso vice aí, o nosso governador, que de repente ele libera uma verba aí para fazer um recapeamento, não tampa buraco, né? Fazer um negócio bom, que agora nós temos. Pelo menos nós vamos estar com vista aqui do litoral, né? Então, a tendência é que o negócio melhore. Muito obrigado, presidente.
Continua à disposição de espaço. Com a palavra, vereador Jefferson.
Quero cumprimentar a mesa diretora, cumprimento os demais colegas vereadores, os funcionários da casa, o Valdeci que chegou aí. Quero cumprimentar também o Julián, o pessoal que nos assiste aí de casa. Olá a todos, boa noite. Não ia usar a tribuna, mas vim aqui falar sobre a questão das emendas. Tomara, Ricardo, que o valor que vocês passaram para a saúde resolva os problemas, porque a gente percebe que tem muito. Só que eu acredito, não estou criticando, só que eu acredito que não vai ser isso aí que vai salvar a pátria. Vai ter que ter um pouquinho mais de esforço, mais de empenho da parte da administração, porque dinheiro a gente sabe que não é o problema. Eu acho que, entrei há pouco tempo, mas eu acho que nunca se teve uma administração com tanto dinheiro em caixa como se tem hoje. Não sei exato o valor que se tem em caixa, mas sei bem que tem valores remanescentes lá de 2016, se eu não estou enganado, que veio dinheiro que estava empenhado e o Estado não tinha dinheiro para pagar e honrou a conta esse ano. Não tinha obrigação nenhuma e o Eduardo Leite pagou. Eu acho que dinheiro não é o problema. A gente destinou também 50%, no qual foi comprado o Onix Zero Bala para a saúde, está atendendo a população já. A gente continua no aguardo aí também na questão das emendas impositivas. Eu, colega Jarbas, que se resolva de uma vez a questão da emenda impositiva da sociedade e também a compra do material lá para a escola do Morro do Chapéu. E sem dúvida, quanto aí o nosso vice-governador eleito, Gabriel, do MDB, sem dúvida a gente vai construir um grande trabalho sim juntos, eu não tenho dúvida disso, porque o Gabriel é um cara que pensa para frente, ele está aí para ajudar, ele já se colocou à disposição, como na semana passada a gente esteve lá visitando ele, só que eu acho que seria interessante também deixar um pouco a politicagem de lado, porque como mencionado aqui a questão da 417, se tivesse tido um pouquinho mais de empenho, ela estaria pronta, porque o governo estava disposto a dar o valor para ser construída, ser feito aquele trecho ali. Só faltou um pouquinho de empenho da administração. Não sei por quê, mas... Sim, senhor, deve.
Quando a gente teve no gabinete de Costela, Os dois, o Tati e os três filhos.
Porque saía um preço mais alto, né? E as empresas interessariam mais, porque era mais valor. Né? E esse projeto não foi feito. Obrigado, Zé.
Obrigado, Sérgio. Obrigado. O Juvir Costela, que então estava na secretaria, ele se colocou à disposição, ele disse que destinaria o valor. Eu não quero arrumar intriga, não quero nada, só estou colocando aqui esclarecimento. E tenho certeza que o Gabriel, não tenho dúvidas que o Gabriel vai estar à disposição aí. A gente vai construir muito, sim, só que tem que estar os dois lados dispostos. Era isso, muito obrigado.
Continua à disposição mais espaços. Palavra do Jardim.
Cumprimentar a mesa diretora, os colegas vereadores, nossa diretora da casa, Andréia, Luzia, Valdeci, nossa TV Web, que nos leva nas residências das famílias de Três Forquilhas. Venho aqui hoje falar que na última sexta-feira tivemos a premiação da 5ª Copa do Vale, no bairro Laria, em Terra de Areia, onde eu e o ex-vereador, ex-vice-prefeito Leôncio, já pelo segundo ano consecutivo, patrocinamos a camiseta do goleiro menos vazado, e foi gremista as duas vezes, nós colorado, ao Max aí, do Olaria, do Bilica, como é conhecido, foi o goleiro menos vazado. Deixar os parabéns ao time do Olaria novamente, que foi campeão, a Rádio Clube do Povo, lá estava o vereador Silvério, o vereador Lico, que representou a prefeito, o prefeito Florim, o prefeito Aloísio, numa grande noite de premiação aos campeões, à seleção da Copa do Vale. Quero dizer aqui que já falei com o vereador Silvério sobre a emenda da sociedade que se direciona à escola professor Hermenegildo. Aguardo que seja aí o mais rápido possível, que a gente possa, entre os dois lados, afinar aí e fazer com que, sim, que esse recurso seja direcionado à escola. Tivemos, sim, a semana passada, a nossa bancada com o vice-governador, deputado estadual, Gabriel Souza, lá em Porto Alegre, numa audiência, numa reunião, aonde, como sempre essa bancada fez, buscar recurso para Três Forquilhas. Hoje nós temos uma obra saindo na comunidade de São Sebastião. Uma obra que esta bancada aqui, que tem maioria nesta casa, juntamente com todos os colegas do Partido Progressista, aprovamos a entrada no CIDRUR para conquistarmos essa obra. É lamentável que a comunidade da São Sebastião já poderia ter tido esta obra há muitos anos atrás, há 2-3 anos atrás. Mas hoje, graças ao governo do estado do Rio Grande do Sul, graças a nós da bancada MDBista votar pelo ingresso de nosso município no CIDRUR, essa obra está acontecendo. É uma conquista da administração municipal, é uma conquista daquela comunidade que já poderia estar há muito tempo sem o pó, sem o barro, com a valorização de seus imóveis, além daquilo há 2-3 anos atrás. Mas assim vamos construindo, né? E temos que construir. Temos aí o acesso do Rio Depósito acontecendo, temos as dívidas pagas da saúde. Esta bancada foi lá e propôs a emenda impositiva de bancada para aquisição de um veículo zero para a saúde. Temos o aparelho de ecógrafo, que é de emenda do deputado Alceu Moreira, ali já na Secretaria da Saúde, para ser utilizado em prol da população. Então, quero deixar bem claro aqui que, se todos trabalhar pensando na união de Três Forquilhas só tem a crescer. Nós, a nossa bancada, desde que iniciamos e estamos concluindo o segundo ano de mandato, está aqui os colegas vereadores, sempre foi em prol de Três Forquilhas e vai continuar sendo assim. Com certeza, o Gabriel aqui teve voto de pessoas ligado ao Partido Progressista, juntamente com o governador Eduardo Leite, foi uma conquista de todos, porque temos certeza que agora podemos juntos cobrar algo para Três Forquilhas. A situação da RS-417 já foi buscada através do deputado e secretário Juvir Costela no passado, fomos lá no gabinete da prefeita, informamos que teria que ser feito o projeto, na qual o projeto foi feito tempos depois, tá? Está, segundo o que se sabe lá no estado, assim como a ponte da RS aqui da Secosfer, e juntos vamos buscar a realização dessas obras, porque o município não tem condições de fazer, mas a nossa união, a união de todos, legislativo, executivo, com os nossos deputados aí, que cada um apoiou no último pleito, temos condições sim de buscar o recurso e fazer, para não dizer que quem ganha é o prefeito, é a prefeita ou é os vereadores, quem ganha é Três Forquilhas, e é para isso que estamos aqui. Meu muito obrigado, uma boa semana.
Continua a disposição aos espaços. Palavra do vereador Silvério.
Quero cumprimentar a mesa diretora, quero cumprimentar os demais colegas vereadores, funcionários da casa, cumprimentar o pessoal de casa que nos assiste através da TV Web, comentar meu primo Julián. Senhor presidente, eu até não ia usar espaço, parece que ficou interessante, né? Começou o assunto devagar e parece que vai criando o corpo, né? E a gente sente assim que às vezes tem preocupação de, parece que tem uma queda de braço, às vezes, né? Tem uma preocupação de, eu quero pular na frente, eu quero demonstrar o que eu estou fazendo, né? Mas a verdade, a gente tem que trabalhar por Três Forquilhas sempre. Cada um de nós se comprometeu com as famílias e que a gente ia fazer sempre o melhor e tentar sempre o melhor, né? Mas aí, às vezes, a gente escuta algumas coisas que vêm aqui, vem gente falar aqui. Pô, saúde, colega vereador Jefferson. Acho que não tem muito do que reclamar, né? Tivemos um período, sim, crítico com a questão dos remédios, que já praticamente está solucionado. A questão de exames, colega vereador, que tinha no passado aí, tinha pilhas, tinha gente que dizia, mas meu exame está lá 4 anos e ainda não ganhei, não foi feito no exame. Tá, mas eu estou só te esclarecendo que a gente está trabalhando pela saúde, a gente está fazendo, movimentando a saúde também. Várias vezes tem pedido muito grande exame. Não, muita gente já ganhou exame, então a gente trabalha pelo melhor das comunidades. Não te interrompi quando tu estava aqui. Agora, não, pegue a palavra, por favor, para ver a gente conversa. Vai. Tem que ter respeito aqui dentro, pelo amor de Deus. A questão do asfalto, hein? Claro que agora tem projeto. Mas para que a gente também via, semana atrás de semana, no jornal, fomos em Porto Alegre, pediu asfalto da Vila Breno. Fomos em Porto Alegre, pediu asfalto da Vila Breno. Isso, né? Direto. Mas daí, lá não se solicitava o projeto? Só agora? Não. Agora sim, agora tem projeto, então. Talvez agora aconteça, porque agora tem um projeto. Então não adianta nós vir aqui discutindo. Sim, então, mas então acontece. Aqui já tem o projeto, né? Aí já tem o projeto. Antes, tarde do que nunca. Então a gente vai. Está aqui, está todo mundo se empenhando, está todo mundo tentando trabalhar, fazer o melhor para o nosso município. Então não adianta nós começar aqui uma guerra aqui dentro dessa casa aqui, a respeito eu fiz, eu quero fazer. Não, todos nós temos que trabalhar e fazer, pelo amor de Deus, gente. A gente tem que trabalhar pela comunidade. E não adianta nós começar a discutir aí dentro aí e tentar, que às vezes tenha vantagem em discurso, né? Então temos que realmente trabalhar. E é o que nós temos que fazer, trabalhar pelo nosso povo. O resto, todo mundo vai ser julgado daqui em 2024.
pelas ações que se fez ou deixou de fazer. Isso sempre foi assim e não vai mudar nunca, gente. Vamos trabalhar para a nossa comunidade, que o nosso povo merece. Muito obrigado.
Continua a disposição mais espaço. Não tendo quem queira usar, eu vou usar daqui mesmo, pedir permissão do vice aí, que não vou dar o espaço para ele. Quero cumprimentar os meus colegas vereadores, a nossa diretora, os funcionários da casa, a nossa comunidade, o Julião, que nos leva até eles, por intermédio da Web TV. Quanto à polêmica da saúde, vou entrar mais nesse assunto, porque, conforme o vereador Ricardo colocou, melhorou alguma coisa, os medicamentos, né? Parou um pouco da reclamação, mas em relação aos exames, eu escuto muita reclamação ainda. Eu já senti nisso, porque eu vou ali e parece que tem uma má vontade de ser atendido, ou alguma escolha, porque chega ali, acho que vai ser marcado, mas um troço meio vazio, né? Não tem uma... Não, tá aqui, vai, tá, o dia vai ser marcado, né? Tá na lista, tá no, na agenda. Não, é um troço meio vago. Então, as pessoas ficam cobrando. Às vezes se consegue exame, mas elas têm que pegar e encaminhar para um outro lugar, né? Não conseguem fazer por aqui. Eu não entendo. Então, pode ter melhorado. No medicamento, concordo. Mas a questão de exames, eu continuo recebendo reclamação. Além de, às vezes, quando se marca em outro lugar, quer pegar a requisição, porque já está marcado. Mas por que não avisaram a pessoa que estava marcado? Não, é bem assim. Se está marcado, avisa. Na hora que marcou, comunica, né? Tem pessoas que estão reclamando em questão dos exames. Tudo bem. Quem sabe já diminuiu a demanda. Mas eu transmito aqui o que eu escuto também. Porque eu sei, nós somos a voz da comunidade, do nosso município. Então, as dores a gente tem que transmitir aqui, que chegue, né, as pessoas competentes que podem trazer uma solução para isso. Muito obrigado. Declaro encerrada a sessão ordinária.